E pronto, não temos música e caiu o pano sobre a edição 23-24 da Liga Portuguesa. Campeão, já tínhamos. Em casa, o Leão manteve a invencibilidade e recebeu o troféu. Foi bonita a festa. E agora segue-se o Jamor e o objetivo dobradinha. Ora, quem diz dobrada diz tripas à moda do Porto e os Dragões foram a Braga carimbar o segundo lugar e o acesso à Liga Europa. Um mal menor numa época atípica para a turma de Sérgio Paulo. Já Sérgio, mas outro, o Paulo Sérgio, sabe que tem que jogar o play-off. O Portimonense bem tentou, mas o Boa Vista marcou já nos descontos. A tradição diz que a vaga é de quem vem da segunda liga, mas vamos ver se a turma de Vila das Aves, o Aves, faz então ou não manter a tradição. Amanhã é dia de convocatória e quem serão os 26 escolhidos de Martínez? Nós deixamos aqui as nossas apostas, ou não fôssemos nós, uma equipa fortíssima ao nível dos prognósticos. Espera, afinal não somos grande coisa, mas pronto. O podcast do Futebol em Momento é oferecido pelo Placar e nós vamos ver quem é que já lidera na Fava. Acho que é com 100% Pedro Ribeiro, mas não quero levantar grandes expectativas. Hoje temos também os últimos cagando a golos desta temporada. O título deste podcast vai ser Querido, encolhi o podcast, porque eu e Barbosa estamos aqui sozinhos, numa versão quase intimista.
É uma vergonha.
Podíamos fazer isto com voz de rádio, daquelas rádios...
Se tivéssemos, eu não tenho.
Late night, às 4 da manhã... Mas ainda temos, pior do que esta voz minha, a tentar fazer uma coisa assim. Temos a voz de Pedro Ribeiro, que está aivado de ranho em todos os poros. Ribeiro, que vergonha. Como é que estás doente nesta altura?
Ah, repara, a imagem de ranho a sair dos poros.
É. Não é melhor, pois não.
Meu Deus, mas estou engripado. Mas não quis deixar de dar o meu contributo à equipa.
É isso.
Portanto, pagas em ranha, é isso? Olha, como é que viste, como é que viste a última jornada? De grandes destaques deste fecho da Liga, já tinha um campeão, que nós já sabíamos quem era, tinha a emoção ainda do terceiro lugar, mas o jogo prometia mais do que aquilo que deu, e tivemos, de facto, muita emoção, foi na luta pelo play-off. O Boa Vista ia descendo para essa luta, e o Portimonense ia-se salvando.
Eu quando vi o penalti do Boa Vista aos 90 mais 10, juro-te que me passou pela cabeça a tristeza profunda nos jogadores do Portimonense, porque na verdade o jogo deles já tinha acabado e foi mesmo muito cruel para eles. Não é uma descida, porque vão ter que jogar com o Aves o play-off, mas eles fizeram aquilo que, olha, que eu nas apostas não previ, que foi eles ganharem em Faro, o derby do Algarve, mas conseguiram ganhar e depois estiveram mesmo à beira de permanecer e o Boa Vista salvou-se no último minuto. Eu gosto destes fins de semana finais, também fui depois no domingo vendo na Sport TV o Aves com o Tondela e o Académico Viseu com o Marítimo. Gosto sempre destas emoções, foi um fim de semana de grandes emoções também por causa do Klopp. Não paro de ver vídeos da despedida de Klopp e da categoria que tudo aquilo tem. Mas em relação ao play-off, acho que vai ser interessante e acho que, como tu dizias, a tradição do play-off, a tradição recente, diz que quem ganha o lugar na Primeira Liga é quem vem do escalão secundário. Ainda assim, eu dou favoritismo naturalmente ao Portimonense, justamente porque vem da Primeira Liga, mas isto é imprevisível e vai ser muito apaixonante ver o que é que o Aves vai conseguir fazer frente ao Portimonense. Só uma nota final, um desconsolo, a falta de público no Aves Tondela. Não sei se repararam nisso, mas quando as equipas entraram em campo, o estádio estava praticamente vazio. E eu já não sei o que é que se pode fazer para levar as pessoas ao estádio. Se um jogo daqueles, que pode significar a subida de divisão, ou pelo menos o apuramento ao play-off, não leva as pessoas à bancada, já não sei o que é que pode levar as pessoas a ter interesse em estar na bancada e apoiar as equipas. Foi um desconsolo ver tão pouca gente nas bancadas na Vila das Aves.
Oh Pedro, num fim de semana até em que houve um esforço, quer do operador, quer da Liga, em deixar o domingo todo reservado para a segunda Liga, não dividir atenções com a Primeira Liga. A Primeira Liga terminou toda no sábado, exatamente para que os clubes tenham esse palco, não é? Para que as pessoas não se dispersem, vá, digamos assim.
Eu em Viseu percebia, porque os adeptos do Marítimo teriam de ter viajado, e muitos viajaram, mas não dá para encher a bancada, naturalmente, do Funchal para Viseu. Agora, Na Vila das Aves, a equipa jogava em casa numa ocasião tão importante e ver tão pouca gente no estádio foi mesmo um desconsolo, porque, como tu dizes, e bem, às vezes culpa-se os horários das transmissões televisivas, mas, como tu dizes, desta vez foi tudo feito por encomenda e não havia razão nenhuma para as pessoas da terra não estarem lá a apoiar a equipa. Isso foi muito impressionante e mostra que, por muito que falemos de preço de bilhetes, de acesso ao estádio, do conforto no estádio, acho que é tudo junto, e mais, enfim, outros aspectos que não são chamados para aqui, mas há que ser feita uma grande reflexão sobre porque é que vai tão pouca gente aos estádios em Portugal, nomeadamente em jogos tão decisivos como este, não se percebe, sinceramente.
Já, gente, Barbosa, vou para ti. Não faltou em Alvalade para ver a festa do campeão. O Sporting segurou os 3 pontos para fazer uma época histórica do nível pontual, manteve a invencibilidade em casa e, portanto, para o ano, agora, na próxima época, em agosto, quando começar, já vai dizer que não se perde em Alvalade desde não sei quando, não sei quando. Portanto, aumenta aí o registo. Mas eu queria salientar aqui uma coisa, até porque o Pedro falou na despedida do Klopp e na memória e na forma como tu te despedes das pessoas. Eu acho que foi muito justa e bonita a homenagem, quer a António Adam, quer a Luís Neto. Eu acho que a saída dos jogadores deve ser sempre assim.
Sempre assim. Eu defendo isso, vocês têm-me ouvido falar sobre isso, e eu acho que tem que haver sempre um reconhecimento para aqueles que de alguma forma marcaram os clubes por onde passam. E esta semana assistimos a isso, assistimos ao Ucra no Rio Ave, mais uma bela despedida.
O rei.
O rei. No Sporting teve o Neto e o Adam, diferentes os dois, claramente. Mas a forma como o Ruben já tinha falado dos dois na conferência da televisão e depois o que se passou no dia de jogo, acho que eu gosto de sentir isso, gosto de ver isso. Gosto quando os clubes reconhecem as pessoas que fizeram alguma coisa e que deram algo ao clube. E, portanto, é sempre. Não, não, as pessoas não têm que sair desavindas. Acho que a forma como saem, saem bem. E aqui é um reconhecimento dos clubes para com essas pessoas e com esses jogadores. E depois, estou com o Pedro, eu também assisti a Klopp, à saída de Klopp, já vínhamos assistindo esta semana o que foi saindo, quer de Klopp, quer de outras notícias, e realmente domingo foi também um dia de muitas emoções, continuam a ser porque elas continuam a sair, não é, Ribeiro? Eu também tenho visto, tenho seguido e pá,
Há
muitos.
essa dimensão também, que é não só a emoção, mas também
Sim.
e Cláudia, este é um assunto que também te diz muito, o nível da comunicação
É
institucional do clube,
impressionante.
a forma como o Liverpool tratou o anúncio do Klopp a dada altura da época de que esta era a última época, este countdown até ao dia final e depois os pequenos gestos, não são só as peças de vídeo que vão para as redes sociais, são os pequenos gestos, são as miniaturas dos troféus, a maneira como está organizado o momento em que o Klopp fala aos adeptos, o que está preparado no estádio.
Tudo.
Tu percebes que há ali um cuidado, que é um cuidado que tem muito de afeto e de sentimento, mas tem muito de profissionalismo. Aquilo é super profissional, é uma estrutura a trabalhar que sabe que está a trabalhar para a ocasião Klopp, mas está a trabalhar para a imagem do clube. E isso é muito importante, e essa
Mas
noção de que estas coisas é que ficam é muito importante.
sim, mas não há uma gestão para a bancada, que é uma coisa que nós temos muito cá.
Não, não, não,
Não,
não, não.
exatamente.
É uma gestão, eu costumo dizer que é uma gestão com olhos postos nos livros de história.
Agora,
Eles percebem que isto vai ficar na história e como vai ficar na história tem que ser tratado como tal. Isso
Pedro,
é muito
estava
importante.
aqui a falar antes de iniciarmos o podcast, estava a falar sobre isso, sobre o que eu tinha lido hoje de manhã, o impacto que teve, portanto, o último dia de Klopp, comparativamente ao tetra do City, ao jogo com o Arsenal. Portanto, o que é que fizeram para mostrar as imagens de Klopp, o final dele, enfim, teve muito mais impacto. E isto também é como tu dizes, o Liverpool é muito grande, e portanto a dimensão que a estrutura profissional do Liverpool deu não só a este momento, mas também àquilo que para o futuro, não só para a história, como tu dizes, e bem, mas isto, quer dizer, isto leva o Liverpool para outro nível, para outro patamar.
Eu quero puxar a coisa
Eu acho que
novamente.
a ideia de que está há outro patamar aqui em causa também tem a ver, se vocês repararem, nos troféus, não foram os que foram ganhos, os que não foram
Sim,
ganhos.
sim.
E isso ainda dá mais valor.
São mais esses do que os outros, não é?
Ir embora, ganhou tudo e mais alguma coisa.
Não, não é nada disso. Não é nada disso.
Isso ainda dá mais, porque... ainda dá mais valor a isto.
Eu acho.
Eu quero voltar isto para a Liga Portuguesa, exatamente porque eu acho que há aqui um contraponto, Ribeiro, que vale a pena fazer. A deslocação do Benfica, a Vila do Conde.
Vou tocar à minha campainha. Tenho que ir.
Não,
mas... que é.
Não, agora não.
Não podes, agora não podes.
Deixem
agora
a porta.
Diz ao senhor para deixar a porta.
Reparem como eu não posso.
E abandona.
É triste.
Olha, ele já volta. Mas eu queria fazer um contraponto com isto, Barbosa, isto. Que é a ida do Benfica à Vila do Conde para jogar com o Rio Ave, não levando nem Rafa nem Di Maria.
Sim, não...
É o tal contraponto de não teres... Rafa sai com uma substituição na Luz, aplaudido,
okay, e
tal.
Bem, tudo bem.
Sim, mas pouco para aquilo que Rafa deu ao Benfica.
Sim, poderia ter havido no final do jogo, ou até mesmo antes.
Ou no último jogo.
Sim.
Mas é em casa.
Mas o último era fora. Mas podia ter havido.
Mas é o último.
Certo.
Tens que ter uma placa, uma camisola.
Sim,
uma...
devias ter algo.
Mas
é óbvio, alguém que esteve 8 anos e que jogou o que jogou.
E nem sequer ir ao último jogo.
Sim, acho que era merecedor demais. E depois quando tu fazes este, como estava a dizer, este contraponto com isto que tens visto na última jornada, esta questão do Klopp, claro que é diferente, mas soube a pouco, não é? Sabe a pouco, olhando para aquilo que se viveu com o
Parece que
Rafa
sai assim de uma maneira meio
clandestina. E ele marcou também uma época no Benfica. Portanto, provavelmente, seguramente, merecia mais. Mas deixa-me só falar aqui uma coisa que me parece importante.
Posso só dizer uma coisa em relação a essa história do Rafa e da despedida do Rafa, que é um contraste absoluto com o Liverpool. O filme que o Benfica divulgou depois da despedida do Rafa, sabem o que é que não tem? Não tem um golo do Rafa. Um. E isso fez-me pensar que tem as declarações dele, tem os abraços aos treinadores e ao presidente e tal, e não tem um golo.
Parece uma coisa meio feita a martelo.
É? Isso mostra aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é o Liverpool tem uma estrutura tão profissional que mesmo as peças de vídeo que são para as redes sociais e que são, tu percebes que existe ali uma estratégia, existe ali um princípio, base. Não é uma coisa, vamos improvisar aqui um filme. E acho que a saída do Rafa do Benfica mostra que esse nível do Benfica tem, também esse nível, tem muito para trabalhar.
Mas faz-te sentido não levar Rafa e Di Maria ao último jogo do Benfica?
Não, quer dizer, Di Maria não se sabe, não é? Se será o último jogo, mas não,
para
faz,
já,
não faz sentido.
Já era a última jornada e, portanto,
não me faz sentido nenhum não os levar. Mas também, não sei se vocês viram, houve um adepto do Benfica que pediu à saída de Vila do Conde do estádio, pediu ao João Neves para assinar uma bandeira e o miúdo ia assinar a bandeira e foi puxado por alguém da estrutura a dizer: não, o Benfica não autoriza. Eu fiquei a pensar nisso, que é, nós temos um... É o Benfica, como podia ser outro clube qualquer. Nós temos um caminho ainda por fazer. Porque acho que o miúdo disse para o adepto que... Epá, eu assinava com todo o gosto, mas não me deixam. Eu penso, mas espera aí.
Por acaso não vi isso.
Não tem sentido. É uma maneira de estar no futebol que só prejudica o clube, os jogadores, que não ajuda a criação de laços com os adeptos, e também não ajuda, digo eu, a que os jogadores, nomeadamente este, tenha muita vontade de continuar neste futebol.
Pedro, é esse contraste, que, puxando o filme de Liverpool, que é o mais recente, e tu falaste ali num ponto engraçado, foram mais os troféus não conquistados, né? Porque naturalmente são 9 anos e ele julgo que tem 8 títulos, se não estou em erro, portanto foram muitos outros que não foram conquistados, mas a ligação que criou com as pessoas foi tão grande, que ele deixou uma marca
e há um
incrível.
Respeito, e há um respeito que não se perde.
Isso existe, claramente. E depois há um aspecto importante. Ele comunica também com poucos. Ele pôs Anfield a cantar
o nome pelo do próximo treinador.
O nome que ainda não foi anunciado do próximo treinador.
Isso cá era tudo impensável, Barbosa. Era o fim do mundo.
Não, mas é isto. Nós temos tanto a aprender. Tanto a aprender com uma forma de estar. Isto não tem só a ver com ganhar.
Mas
tem a ver com
respeito.
Mas há muitas
coisas que são culturais.
Sim, está bem, mas
não,
pá.
Não podes pensar que consegues fazer isso
não,
cá.
Mas falávamos esta questão do Rafa. Seguramente merecia mais. Era o penúltimo jogo, é certo, mas era o último jogo em casa. Enfim, e quando tu vês...
Acho que é uma
Neto,
coisa pobre.
O Adam, enfim, o próprio Ucra, há ali algum destaque, há ali algum reconhecimento a sério.
Há uma atenção,
portanto,
do clube.
E isto faz parte, isto, isto tem que fazer parte da
nossa
cultura e do nosso dia-a-dia e dos clubes. Isto não tem só a ver com ganhar ou perder. É? E portanto, epá, este é um exemplo flagrante, a questão do
e no caso do
O Ucra a ter a festa dele e ouvir-se ao fundo adeptos a assobiar. Epá, eu fico absolutamente chocado com a falta de sentido até cívico das pessoas, a absoluta falta de educação. Não tem outra maneira de se colocar a questão. Como é que é possível assobiar o Ucra naquele momento? Acho que, epá,
qualquer
é
jogador, Pedro, como é que tu assobias qualquer jogador naquela circunstância? É a despedida.
É,
deixa que a pessoa daqui a 20 anos possa olhar para aquelas imagens sem ter que ouvir em pano de fundo a assobia dela de meia dúzia de energúmenos, pá, porque não dá para chamar de outra maneira.
E o Ucra esteve ao mais alto nível a reagir a isso. Esteve ao mais alto nível. Podia ter chutado o balde, mas foi muito elegante na maneira como reagiu. Mas aquilo é mais um sintoma de que às vezes as coisas estão mal, mas não é só na tática e nos avançados que pões em campo e quem é que pões a lateral esquerda. É muito mais profundo do que isso, e também se revela nestes detalhes, que para mim não são detalhes. Isto faz parte, quando nós dizemos o ADN dos clubes e a identidade dos clubes, também é feita disto. Claro. Também é feita disto.
Olha, e já agora, por irmos por esse caminho, as imagens que ficam da despedida do Benfica desta época são também as imagens da saída do Benfica de Vila do Conde, com meia dúzia de adeptos. A minha questão é, independentemente se há ou não há dinheiro, se Roger Schmidt vai ou não vai, como é que tu constróis em cima desta coisa um planeamento para a próxima temporada, Pedro?
Eu acho que o planeamento está sempre lá. Acho também que a direção do Benfica está a valer-se também da passagem do tempo, ou seja, o único trunfo que existe para serenar ânimos é a passagem do tempo. Já dissemos isso na quinta-feira, que é isto: agora entrou o europeu e depois entrou o mercado e de repente é a pré-eliminatória da Champions, e portanto siga, e a cada nova época novas esperanças. Agora, o capital de confiança que já existiu à volta de Roger Schmidt está no limite dos limites, e portanto, se a época não começa com duas ou três vitórias, esta efervescência volta logo desde o início. Agora, o planeamento, eu quero acreditar que o planeamento, de uma maneira ou de outra, está, pelo menos, são identificadas as carências da equipa, identificada a necessidade de ir ao mercado, de mandar fora algum lastro que esteja perdido ali, ou ao qual não se veja grande futuro dentro da estrutura. Bah, não sei, mas imagino que esse planeamento esteja a ser feito. Agora, não é como de costume que em todas as épocas há aquela leva de esperança, aquela onda de que, no caso do Benfica, e mantendo-se Roger Schmidt, como acho que se vai manter, não creio que essa onda esteja assim tão pujante como isso, e portanto vai estar muito dependente de como a época for arrancar.
Ou seja, Barbosa, parece que de repente, quando a época arrancar, nós estamos todos um bocadinho à espera do acidente, porque tens que perceber como é que vai, em que velocidade é que vai andar este autocarro, não é? Do Benfica, porque como diz o Ribeiro, e acho que todos nós concordamos, se não, o Benfica não descola com duas, três vitórias contundentes, boas exibições dos tais possíveis reforços que possam vir, ou afirmações de alguns que não conseguiram fazer esta época, parece que Roger Schmidt está sempre, já começa tipo Fakir sobre brasas, não é?
Sim, é assim. Vamos lá ver. Isto, o Pedro referiu bem isto: a passagem do tempo vai, e não havendo comunicação, a melhor coisa é deixar o tempo correr, entrar o europeu e etc. Mas é como também tu disseste: quer dizer, começa a época com novas pessoas, com novos jogadores, novas ideias, mas os resultados vão ditar, porque o capital de confiança e a empatia que existe é muito curta. E portanto, se as coisas lá para agosto começam mal.
Mas agosto é já amanhã, não?
Sim, mas pelo meio isto, as pessoas vão passando. E eu para mim ainda não vi, e eu gostava, eu acho que isso faz parte. Eu percebo que às vezes é difícil falar na contestação, em período de contestação e em que as coisas não estão bem, mas acho que compete a quem dirige, pá, ser afirmativo e dizer: não, claramente Roger Schmidt é o nosso treinador, e portanto é com ele que vamos atacar a próxima época, os objetivos são estes, vamos fazer desta forma. Isto para mim é o normal. Isso não acontece, as coisas vão andando, as pessoas vão esquecendo, entra o europeu, entra os convocados, entra isto, entra aquilo. Pronto, quando a bola começar a rolar em agosto e os resultados aparecerem, se forem positivos as coisas continuam, se não forem, eventualmente tudo o que se fez e todo o planeamento que existiu, se calhar cai por terra. Portanto, acho que, mais uma vez, não tendo muito aqui, ou terminando a época de uma forma, pá, pouco confiante e com contestação, é importante começar bem a próxima época. Veremos.
Esta ainda não acabou, e sobre a questão da pausa para o europeu e do europeu, que nós vamos assistir, obviamente, nos 26 convocados de Roberto Martínez amanhã, claro, como é óbvio, Pedro já está ali a assinar que sim.
Ele tem 26 dele.
A época ainda não acabou, dizia eu, temos taça, quinta-feira no programa, além da antevisão da final da taça, teremos também o Rei. Portanto, o futebol em mente recebe o Rei, Lucra, aí vem ele, de Vila do Conde, para nos contar as suas aventuras e desvios. Eu acho que finalmente há coisas que ele vai poder contar. Tenho muita curiosidade.
Não pode contar tudo.
Barbosa, estás com medo?
Eu não.
Achas que ele sabe coisas? Não, vamos lá não. Ver. Vamos esperar, porque é outra geração. É outra geração. Estás a salvo, Barbosa. Mas temos o Ucrânia na quinta-feira e teremos uma antevisão, como deve ser, da final da Taça de Portugal. Mas o Porto acaba nos mínimos, por cumprir ali os mínimos olímpicos com Galeno. O PP também já é mais, hoje ficou a saber que vai também à Copa América pela seleção do Brasil. O Porto terá muito empenho naquela perspectiva de que a última margem
conta. Não tenho dúvidas, até por tudo o que se passou nesta temporada, o lugar que terminaste, que não era seguramente aquilo que o Sérgio, a equipa e a direção e os adeptos queriam, mas é o último jogo, é um título em disputa, a última imagem é que fica, e se o Sérgio, que eu acredito que vai sair, e o Porto despedir-se desta época com um título, acho que não salva esta questão de não salva épocas, mas sais com outra imagem. Portanto, acho que é importante para o Porto terminar bem. Vai ser um jogo difícil. Acho que nestas circunstâncias não há, diria que não há. É um jogo grande, é um jogo entre dois grandes, com um ambiente, vai ser com certeza um ambiente extraordinário. E portanto eu acredito que seja um bom jogo e que o Porto naturalmente irá fazer tudo para sair vencedor do Jamor.
A posição de Diogo Pinto pelo Sporting não pode preocupar na baliza?
Acredito que sim, mas
It is what it is.
Essas são as circunstâncias, isso é o que existe. O Sporting tem um guarda-redes que o Sporting estreou também e fez campeão um outro miúdo, Francisco Silva. Provavelmente nenhum dos dois
sonhava
estar a pisar Alvalade, quanto mais
Jamor.
Portanto, mas essas são as circunstâncias, isso acredito que o miúdo já joga dois jogos. E, portanto, também é bom, já não é só chegar e toma lá a taça, não, tens dois jogos, isso parece que não, mas cria-te ali alguma ligação. Não tem sido
testado,
pontualmente ali uma bola ou outra, nada de especial, mas acredito que a equipa e o treinador e, portanto, as pessoas confiam no Diogo e naquilo que ele pode fazer. Eu acho que ele está a viver naturalmente um sonho. Veremos como é que as coisas correm, espero que corra bem.
Já com o título garantido, Ribeiro, o Ruben não alterou muito para não baixar os níveis de competitividade da equipa, a pensar já na final da taça, falaremos disso depois na quinta-feira, mas para onde é que vai o teu sentimento? Quem quer mais? Quem quer pagar uma má época ou quem quer a dobradinha?
Acho que querem os dois, as motivações são muito fortes. Do lado do Porto, desde logo para tentar fazer o tri na taça, porque ganhou as duas últimas edições e, portanto, tem esse aliciente. Depois, o facto de ter tido uma época francamente má, claro que ganhar a Taça de Portugal não limpa o mau campeonato, mas é um troféu importante e, portanto, e contra o campeão, acho que dá uma certa moral para fechar a época bem, depois da boa vitória em Braga. Para o Sporting, é a ideia de uma dobradinha, que acho que é uma motivação extraordinária. Em ambos os casos, não sei se o Sporting vai jogar com o equipamento com que jogou.
Vamos ter polémica aqui.
Porque eu ao princípio pensei, então mas ainda estão sob os efeitos do Marquês. Mas depois pensei, não é mal de todo. Eu não escolheria para equipamento principal.
Eu também não. Eu também não.
Acho que para equipamento secundário, com certeza que sim. Agora, para equipamento principal, durante a época, sem jogar com as riscas verdes e brancas, acho demasiado. Mas isso sou eu, nem sou sportinguista, portanto não tenho voto na matéria, mas a minha opinião é essa.
Nenhum de nós tem, mas eu também preferia como alternativa e não como principal.
Tinhas dito que o Sporting ia jogar de Strompe. Na próxima época, afinal, não se confirma. Parece
a
que este é,
que é assim, o Sporting, como tem lançado equipamentos quase 15 em 15 dias, o facto deste ser o principal não é assim.
Sim, mas não...
Isso não significa muito, não é? Não significa.
Ah,
vão fazer muitos jogos.
Vai chegar a final da taça com uma camisola especial também, com referência aos 20 anos. Sim, já vão passar 20 anos. No dia da final, passam 20 anos sobre Gelsenkirchen. E, portanto, o equipamento do Porto vai lá ter uma coroa e o número 20 dos 20 anos. Isso é bastante assustador.
20 anos
porque
é muito assustador.
Porque eu lembro-me da final de Gelsenkirchen ser uma coisa perfeitamente presente. Sim, sim. Mas foi há 20 anos.
Sim, eu lembro de ter ganho a taça em 2002, ó, Ribeiro.
Epá,
ter feito a dobradinha.
Olha, deixa-me
eu
só dizer...
Eu acho que é isso que o Sporting procura e, naturalmente, é um dos grandes objetivos também.
Que nós temos bilhetes para esse jogo.
Ah, é?
Nós, no programa, dissemos que hoje íamos revelar... Quando eu digo nós, digo esta equipa, porque isto é uma equipa, não é um bando, ok? Portanto, nós temos bilhetes para esse jogo. Eu tinha dito no programa, vamos ter dois bilhetes para o lado do Sporting, vamos ter dois bilhetes para o lado do Porto. Já, Ana Rita, já está disponível? Ah, eu vou ver se havia por aqui, mas acho que ela não está cá já. Já vai estar nas redes sociais de quem? Da Sport TV, do Futebol em Momento, do Placar. Vamos explicar tudo, como é que podem ganhar estes quatro bilhetes. São um bilhete duplo para o Sporting, um bilhete duplo para adeptos do Porto, e portanto é através das nossas redes sociais que vocês vão poder ganhar estes bilhetes. Estes bilhetes são oferta simpática do Placar, porque a taça chama-se Taça de Portugal Placar, e portanto o Placar gentilmente tem aqui quatro bilhetes para oferecer para a final da taça: dois duplos para o Sporting, dois duplos para o Futebol Clube do Porto. Antes de irmos aos 26, eu acho que temos que ver como é que esta jornada correu no que diz respeito à aposta, já que estamos a falar do Placar. Temos separador, Margarida? Vamos ao separador.
Placar, aposta na desportiva.
Que vergonha. Que miséria, que desastre.
Então, o que é que se passou?
Falharam todos. Nenhum se salvou. Portanto, Pedro Barbosa, que tinha a fava,
não era fácil,
do Braga-Porto, era 1x2 no tempo regulamentar e se ambos marcam. Portanto, tu apostaste no empate no tempo regulamentar, pá, nem vale a pena dizer o óbvio, e também não vale a pena dizer o óbvio porque ambos não marcaram, não é? Isso não aconteceu. Portanto, Barbosa ficou a zeros. Pedro Ribeiro tinha o Farense Portimonense, né? Tinha o Farense Portimonense, e o Pedro achou que ia jogar em Faro, no São Luís, num derby do Algarve, que o Farense ia fazer das suas. Não fez. O Portimonense queria fugir ao play-off e, portanto, Ribeiro também não pontuou. O 21, que não sei se já deram pela ausência dele hoje, anda está aí alguns num aeroporto deste planeta a tentar encontrar um sítio com a internet, ainda para nos dizer boa noite ou boa tarde, ou lá o fuso horário em que ele está, tinha a estrela da Amadora Gil Vicente. A pergunta era: ambos marcam? Ele disse sim, tinha 50% de hipóteses de acertar e errou. E portanto, lá foi Nuno Gomes também. Portanto, continua tudo igual. Pedro com 17 pontos, Nuno Gomes com 16. Agora temos a taça para desempatar. Ribeiro, tu há bocado lideravas na fava.
Espero que continue.
Eu vi.
Eu espero que continue.
Não é fava. Para mim é bullying, não é fava.
Pronto. Vai ser tudo sobre a taça. Vamos todos embora. A apostar sobre a final da taça. Na segunda-feira cá estaremos para conferir então esta desgraça que, enfim, vocês já habituaram as pessoas. Vamos ao separador outra vez.
Placar, aposta na desportiva.
E agora, vocês já viram o que é que está no cagando golo ou não? Surpresa absoluta ou não?
Então diz lá, o que é que tu
Ribeiro, estás aí já a escolher ou não? Não.
O que eu não percebi? Deixa-te
ouvir. Já estás aí a ver na aplicação o que é que já está a votação do Cagando a Golo? Não?
Não vi, mas vou ver. O que é que escolheste?
O que é que escolheste? Do Casa Pia, Felipe Cardoso. Cagando a Golo. É o primeiro candidato. Ribeiro está aqui. Sim, deixa-me ver.
Estou a ver.
Estás a ver? Estou. Concordas, sim ou não?
Cardoso, Coxo e Paulinho.
Exatamente. Segundo candidato, Coxo. É um bom golo. O golo do Benfica. E depois, aquela jogada do golo do Paulinho, que toda ela é boa, não é? Desde o passe do Neto, o Nuno Santos que não desiste da jogada, e depois Paulinho, que toma lá disto e faz o 3-0 nesta altura para o Sporting. São os três últimos candidatos do Cagando a Golo. Vão estar à votação até quinta-feira. Diga, Dr. Ribeiro, está aí de boca aberta?
Não, estou a ver. Pá, o golo do Casa Pia é
um grande golo.
É como quando se jogava na rua. É de biqueirada, pumba.
E vai já daqui, pronto. É um ganda gol esse do Filipe Cardoso. E, portanto, Filipe Cardoso, Coxo e Paulinho vão fechar os candidatos do Caganda Gol desta temporada. E quinta-feira, diremos no programa quem venceu, vão estar então até quinta-feira no, na aplicação da Sport TV para vocês votarem. Estão prontos para os 26? Começam os mais velhos, Ribeiro.
Vamos embora. O Paulinho está à frente na votação do Caganda Gol.
O Paulinho está. Pois sim, está bem.
É um grande gol.
É um grande gol. Espera aí, que eu tenho que ver aqui se não está fácil, diz o Nuno Gomes.
Sim, o Nuno não vai entrar.
Barbosa, tu, vamos começar pelos mais velhos. Tu vais avançar os teus 26, okay, enquanto eu procuro aqui nas minhas cábulas. Nós de facto trocamos muitas mensagens.
Sim, também tenho que ir buscar aqui.
Enquanto eu vou buscar as...
Eu acho que na baliza, acho que estamos todos da... Acho que já podíamos ir partilhando, não? Do que estar a dizer os 26.
Tenho que encontrar os do Nuno.
O que é que achas?
Eu corro para Rui Patrício...
Eu acho que todos, acho que todos escolhemos.
Guarda-redes.
Eu escolhi...
Como é que estamos de ser
Costa,
guarda-redes?
José Sá e Patrício.
Então estamos bem.
E eu acho que todos escolheram isso.
Deixa-me ir ver.
O Nuno
aqui
também escolheu.
O escolheu Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá também.
O Nuno também escolheu.
Sim.
Eu então, estou a ver o do Nuno também.
Estamos. Então depois vamos aos, aos defesas.
Sim. Para, para as laterais, eu escolhi João Cancelo, Dalot e Nuno Mendes. Eu só levo três defesas, sim.
Aí o Nuno.
Três laterais.
Aí o Nuno.
Tu quantos levas, Ribeiro?
Pá, deixa-me ver, eu levo João Cancelo, Dalô, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro.
O Nuno também leva os quatro defesas, sim.
Eu não levo Rafael Guerreiro, porque lembram-se daquela frase do Dr. Jones no Brasil, síndrome de suspeição lesional. Eu acho que vai acometer esta convocatória da seleção. Há aqui alguns jogadores que, para nós, quando tu fazes este exercício pela primeira vez, tu pões de caras, porque são indiscutíveis da seleção, sim, mas depois quando tu começas a ver o registo deles e os números de jogos que eles fizeram este ano, não sei se Roberto Martínez vai correr...
Estás a falar do Guerreiro, sobretudo.
Não só, e vou, mais à frente vou já desvendar aqui um bocadinho da minha convocatória, que é o Diogo Jota. O Diogo Jota tem...
Caras.
Sim, mas também tem essa questão.
Ou seja, eu não, sei, eu não sei se ele correrá o risco de levar um jogador...
Tu tens 26 jogadores, que
muito
é uma coisa...
poucos minutos.
Mas o que eu acho, percebes? É que tens 26 jogadores. 26 jogadores,
e, portanto, eu
permite,
lanço já aqui este
permite,
pânico.
Pronto,
na, a minha convocatória baseia-se um bocadinho, não naquilo que seria o meu wishful thinking, mas naquilo que eu acho que o Martínez pode mesmo fazer.
O fundo que tu querias era espaço para o Nuno Santos,
não é? Não está na minha convocatória. Não está, porque acho que nem Nuno Santos, nem Pote, nem Trincão. E vou-te explicar porquê, porque eu percebo a tua provocação. Porque acho que ele não vai levar jogadores que não tenham estado na fase de qualificação.
Mas a questão aqui é... É a nossa convocatória. É a nossa convocatória, não é a convocatória do Martínez.
Eu fiz aquilo que eu acho, eu quero é acertar. Eu sou competitiva, desculpa, sou tipo Nuno Gomes, vou tocar o Nuno Gomes hoje, mas eu quero acertar.
Eu fiz a minha convocatória, não fiz a do Martínez.
Pronto, então.
Que eu acho que a minha não é do Martínez.
Então estás cá a fazer o quê?
Eu estou a fazer o meu papel, que é este.
Então vá, vamos voltar então aos laterais.
Portanto, laterais, o Nuno leva também os quatro. Estou a ver aqui o do Nuno também.
Sim.
O Nuno leva os quatro, os laterais, eu levo três, tu levas três. Quem são os teus três?
O Dalot, o Cancelo e o Nuno Mendes.
Pronto, igual a mim. Pronto. Depois, centrais. O Nuno leva o Pepe, o Ruben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio e o Danilo. Também são os meus.
Eu levo Pepe.
Sim, ele também tem Pepe. Pepe, Ruben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio e Danilo. E os teus, Ribeiro? É também? Não
levo Danilo.
Não levas Danilo. Ok.
Não, o meu Danilo, como levo quatro laterais, também só levo quatro centrais.
Eu levo Totti Gomes.
O Ruben Dias e o Gonçalo Inácio.
E tu levas?
Totti Gomes. E deixo o Danilo para os médios, que é sempre aquele
livro. Então, mas quem são os teus centrais?
Depois levo o Gonçalo Inácio, o Ruben Dias, o Totti Gomes, o Pepe, o António Silva.
Ok, levas cinco.
Levo.
Ok.
Porque levo o Pepe.
Depois, no meio.
Quem é que leva o Nuno?
O Nuno leva. O Nuno leva.
Eu levo o Danilo aí.
Leva Ruben Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Palhinha, Mateus Nunes, Bernardo Silva, Vitinha e ele coloca Francisco Conceição também no meio.
Ah não, eu levo nos avançados do Chico Conceição.
Pronto, eu no meu, eu coloco Palhinha, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves, João Neves, Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes e Mateus Nunes.
Tu não levas Otávio?
Não levo Otávio.
Pedro?
Foi difícil isto. Foi isto, até à última.
Claro que foi difícil, mas também para mim foi difícil. Mas...
Bruno Fernandes, João Palhinha, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves, João Neves, Vitinha, Ruben Neves e Otávio.
Portanto, tu não levas Mateus Nunes?
Não.
Pronto. Eu levo Danilo, Otávio, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha, João Palhinha e Mateus Nunes.
Ok. Certo.
Vamos aos avançados.
Estou muito curioso para a parte dos avançados.
Anda lá, anda lá.
Anda lá. Curioso. Nuno Gomes leva Trincão, Diogo Jota, João Félix, Paulinho. Não, não, desculpa.
Pera, pera.
Isto é o meu.
Isto é o teu. Desculpa. Mas podes dizer o teu, vá. Já que estás aí.
Não, vou dizer o do Nuno, desculpa. Estava a ler o meu. João Félix, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Pedro Neto. Estes são os seis do avançados Nuno. Do Nuno. Os meus é Trincão, Diogo Jota, João Félix, Paulinho, Rafael Leão, Gonçalo Ramos e Ronaldo.
Eu levo Ricardo Horta, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e João Félix.
Não leva Jota?
Não.
Nem Trincão?
Síndrome de suspensão lesional para Jota.
Nem...
Não. Sim. Acho que não vai ninguém que não tenha ido à
tá
parte
bem, mas
da...
Essa parte é...
Da qualificação.
Esse não foi o meu pensamento.
Ribeiro, last but not least.
Estive muito tentado e não sei se não será o joker desta lista trazer Francisco Conceição. Porque faz uma...
Eu acho que vai.
Extraordinária e pode ser o joker desta... Há sempre um que surpreende, não é? Mas pus Ricardo Horta, Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.
Tu não levas Francisco Conceição?
Não.
Mas eu acho que vai ser
nem Paulinho,
joker.
Nem Trincão.
Mas atenção, não. Foi mesmo ali à pele. Teve quase.
Nem Paulinho, nem Trincão. Levas Pedro
Paulinho.
Neto?
Não. Paulinho não.
A gente na quinta-feira falará sobre
isso. Ou seja,
isso.
Nós vamos ver se conseguimos pôr hoje ao longo do dia nas nossas redes sociais,
claro,
a convocatória de cada um de nós, os quatro. E não sei, vou lançar aqui um repto. Quem falhar mais, paga o jantar na quinta-feira. Podemos fazer isto nas costas do Nuno Gomes. Ribeiro, o que é que achas? Quem falhar mais... Paga o jantar na quinta-feira.
Mas é assim, mas a partir de...
Fiquei a pensar num nome que tu tinhas, Cláudia, que eu acho que nem o Pedro nem o Nuno têm, e acho que tu, Cláudia, tens razão. Nem me lembrei dele, na verdade.
Quem?
Que é o Totti.
Sim, dos centrais.
Porque
central.
Ele tem estado quase sempre nas convocatórias todas. E, portanto, acho possível, por exemplo, que não vá o Rafael Guerreiro, que tem, de facto, tido problemas físicos, e que vá o Totti. É possível.
Sim, eu levei três laterais, porque
acho
dois deles fazem lateral
direita
e esquerda.
Esquerda.
E, portanto, dá ali espaço. Se ele quiser, tem a questão do Pep, com algumas lesões, portanto, cinco centrais. A questão de poder jogar com uma linha de três, isto também ajuda. Portanto, leva cinco, por isso eu pus cinco centrais. Eu acho que ele tem tantos jogadores, tanta
não é
qualidade,
fácil fazer esta convocatória,
tanta qualidade, que pode jogar, não ter apenas uma forma de jogar. Pode pôr... uma linha 3 atrás, uma linha de 4, o que ele quiser, no meio campo exatamente a mesma coisa, mais defensivo, menos defensivo.
Mas eu acho que no meio campo, quando tu tens Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo, pá, para mim não há muito para inventar. Depois tens Rafael
Leão. Vitinha,
pá. Sim, sim. Não, mas o Vitinha é uma segunda linha de luxo.
Desculpa, eu acho que permite...
Permite
podemos falar,
o meio campo como
podemos
quiseres.
Falar na quinta-feira com propriedade, porque já sabemos os 26, mas claramente Martínez tem à sua disposição
muito talento.
O que quiser para poder
que,
jogar.
O que eu acho é que o
num
Chico,
jogo, uma linha 3 no meio campo e outros 3 no jogo seguinte. Pá.
Eu acho
claramente.
Eu acho que o Francisco Conceição não só é um jogador
habitué
das camadas jovens da seleção nacional, como é também um jogador que deu muito nas vistas neste campeonato, porque agita. E portanto eu acho que se tu me perguntas se eu acredito que o Francisco Conceição vai ser titular, não, mas acho que é um jogador que tu podes ter no banco e lançar.
Sim, tiveste,
numa
eu acho que tiveste altura, aqui dois jogadores, Trincão.
Tu imaginas o Francisco
Conceição
de um lado a correr e do outro lado o Rafael Leão a correr, quem é que apanha aqueles rapazes?
Tá bem, mas
eu estou curioso para ver como será Francisco Conceição fora do contexto Foco do Porto.
Eu acho que ele é igual. Eu acho que aquilo é da ADN. É aquela coisa de teto, faca nos dentes, sabes? Eu acho que...
Sobretudo no contexto de seleção nacional.
É diferente.
Mas como te digo, tive quase a polo, porque acho que ele merece. Eu acho que ele merece. O problema é que só podes convocar 26.
Claro. Não sei.
Mas ele merece.
Vocês
mais
não
do que Matheus Nunes, por exemplo.
Vocês não disseram se aceita o desafio ou não do jantarinho na quinta-feira.
Sim, vamos embora.
Então vá. Quem falhar menos... Não, quem falhar mais, paga o jantarinho.
Pois é certo. Não acredito que nenhum de nós acerte em cheio nos 26.
Ah, isso não. Isso não, não, não. Isso não acredito. Mas deixa lá ver quem é que faz 23, 24, quem é que faz. Olha, não andámos aqui às voltas a ver se ainda conseguíamos ter o 21 connosco,
não.
A defender a sua convocatória, mas pronto. Não sei se só por isso não merecia ser ele outra vez a pagar o jantar na quinta-feira.
É possível.
Mas pronto, de jantar em jantar lá iremos nós até à dieta final. Querido, mudei. Como é que é, querido? Encolhi o podcast. É a versão desta semana em que em estúdio só estive eu e Pedro Barbosa numa espécie de tete-a-tete. Ribeiro Avec de Ranho, cá se juntou a nós. Cá está.
Dizer, como sempre, este podcast é uma oferta Placar. Mas a fazer tabelinha com brufeno.
Na quinta-feira, nunca é demais lembrar, teremos o Ucra em estúdio connosco, faremos a antevisão da taça e, até lá, ganhem os bilhetes que há para a final da taça, porque já que toda a gente nos liga a pedir bilhetes, se façam um favor, ganhem nas redes sociais, está bem? Voltamos então quinta-feira.
Tchau.